Fala, galera! Depois de um bom tempo, a gente voltou a gravar mais um episódio do Cavaleiro do Apocalipse. E dessa vez a gente vai falar sobre a D23. Eu não tô sozinho, eu tô aqui com meu colega Pedro para falar sobre esse monte de coisa que saiu da D23 ainda, que muitas coisas podem mudar, mas por enquanto a gente está surpreso com algumas coisas que saiu. Fala aí, Pedro.
Fala aí, pessoal. Bom, agora a gente está voltando de vez, assim eu espero, e a gente vai estar falando aí sobre várias novidades que saíram na última semana aí, principalmente sobre a D23, que é um evento sobre as futuras produções que a Disney vai estar lançando aí nos anos seguintes, a partir do ano que vem. E tiveram muitas novidades nessa última semana, né? Aí, principalmente entre quinta e o último sábado. Então, vamos estar falando sobre o que aconteceu. Bom, a D23, ela é como eu falei, é um evento que lança, que a Disney vai estar. Eita! Que a Disney fala sobre as suas próximas produções. E eles focaram muito sobre o futuro streaming da Disney, que vai estar aí concorrendo com a Netflix, que vai se chamar o Disney Plus, Disney Mais, né, que inaugura dia 12 de novembro lá no território americano, norte-americano, e aqui no Brasil provavelmente vai estar chegando aí no meio do ano que vem, em 2020. Então, o que que teve aí de novo? O que que eles anunciaram, hein, Victor?
Então, a gente tem a data de lançamento do Pantera Negra 2, que saiu. A gente só tem isso, eles só anunciaram. A gente nem sabe se vai ser mesmo Pantera Negra 2, porque esse título pode mudar. Aí já começou várias teorias, vários rumores, porque em Vingadores Endgame teve um princípio de namoro ali, quando falam que teve um terremoto ali na costa de Wakanda, uma coisa assim. E algumas pessoas acham que o próximo vilão de Pantera Negra pode ser o Namor. Tivemos a apresentação dos uniformes do filme dos Eternos, que tem
É
a
um
sua
filme que
grande estrela,
promete muito, né?
que tem a Angelina Jolie carregando esse filme, que é a atriz principal, assim, vamos dizer, porque de todas é a mais famosa ali. E tem o Kit Harington, que foi o Jon Snow em Game of Thrones, sendo confirmado como o Cavaleiro Negro. A confirmação dele saiu, acho que na sexta noite, e no sábado ele foi confirmado como o Cavaleiro Negro de Eternos. Esse,
E
por enquanto, não. Pode falar.
é legal anunciar que ele é mais um nome de Game of Thrones que está entrando no universo Marvel, né? Ele é o quarto, ele é o e um dos irmãos Stark, porque ele é o quarto que entra aí em uma dessas produções, porque o Robb Stark, o irmão dele, também está em Eternos, né? Ele vai fazer o par da Angelina Jolie como um dos principais heróis. E as outras irmãs, a Sansa e a Arya, também participaram do universo dos X-Men, né?
A gente não sabe porque elas não. A X-Men não foi apresentado nada. Algumas pessoas diziam que já estavam especulando que ele poderia ser o novo Wolverine. Só que por enquanto, na D23, a gente não teve nada de X-Men e nem de Quarteto. Foram as novas franquias compradas agora da Disney, com a Fox, com a junção. Então a gente não teve na D23, por enquanto, nada disso. Mas esses de filmes, a gente teve algumas live actions, foi a Dama e o Vagabundo. Teve mais duas, eu acho, que eu não lembro, da Pixar, de confirmação também. Só que são live action, não são filmes ainda, mas é um bom público que a Disney também pega, de tanto criança, jovem, adulto.
Fora do ambiente dos heróis, eles confirmaram o retorno de uma série antiga dos anos 90, que era da Lizzie McGuire, que era protagonizada pela Hilary Duff. Era uma adolescente que falava, né, interagia com o público adolescente geral, e agora vai mostrar ela nessa fase adulta. Mais ou menos numa vibe que as visões da Raven voltou agora com filhos e tal. E também vai ter uma nova série no universo do High School Musical. Então tá pra entendendo fisgar o novo e o velho público de 10, 15 anos atrás, que parece ser bem interessante também.
A Disney agora com a sua stream, ela tem bastante catálogo. Ela não apresentou ainda nenhum, assim, de ninguém da Fox, da nova franquia que ela comprou, mas ela vai fazer remakes dos filmes dela antigos, de live action, como a gente viu de Rei Leão, de agora Adão e o Vagabundo. Porque como um serviço de streaming precisa de catálogo. Então ela está começando a crescer isso. E
E tá
falando em
atirando
questão.
para todos os lados.
É.
Tá tentando
Agora.
fisgar todo tipo de público mesmo.
Ela vai pegar o público criança, que são os desenhos, live action, e o público jovem e adulto, com as séries e os filmes que vão sair no na Disney Plus. E a gente já entrando em série, a gente pode falar já das séries que ela confirmou, que é Will McGregor voltando a fazer o papel de Obi-Wan Kenobi, uma série do Disney Plus. Os roteiros já estão prontos, as gravações devem começar em 2020, ano que chega a Disney Plus aqui no Brasil em meados do 2020, mas não é, já algo que vai começar ano que vem já as gravações. A gente teve o trailer de Mandalorian, que é uma nova série também do universo Star Wars, que a gente viu esse final de semana, e teve as três confirmações das séries do She-Hulk
Essa do
e
Star Wars é tudo
Deadpool.
no mesmo universo, né?
Aparentemente, sim, não foi confirmado assim nada de como vai ser a série do Obi-Wan Kenobi. Só falaram que os roteiros da série estão prontos e vai começar ano que vem. Mandalorian, é um universo ali que a gente não sei mais ou menos como é que vai ficar, mas eu acredito que vai ser dentro do mesmo contexto.
Acredito que eles vão fazer um grande universo, aproveitando o que a Marvel está fazendo, eles devem juntar e para formar aí um prato cheio para os fãs, até porque o elenco está vindo bem recheado, né? Está vindo um elenco estrelar para essas séries. Eles estão apostando muito alto nessas produções.
São os atores que estavam fazendo cinema, agora estão pegando os atores que não vão ter tanto espaço no cinema para fazer suas séries.
É bom que vai renovando, assim. Quem é de
A gente
série
não.
vai pro cinema, quem era de cinema vai pra série. Quem ganha é a gente.
A gente não sabe se vai ser um universo compartilhado de Star Wars ou também dos heróis também, se vai ter algo que, igual nos filmes, aparecendo uma pontinha aqui, uma pontinha ali. Porque as séries, às vezes, a do WandaVision vai seguir um caminho, a do Loki a gente não sabe se vai ser futuro ou passado,
Sim.
do Soldado Invernal e do Falcão, a gente não tem muita coisa ainda.
O que temos são apenas rumores, né? Aproveitando esse gancho de link compartilhado, a do Loki falam que vai ser a partir da linha do tempo em que ele rouba o Tesseract em Endgame. Então vai ser um Loki vivo, mas não o Loki da nossa linha do tempo, de outra cronologia, né? A partir do que o Endgame fez. Já do WandaVision, com a Wanda como protagonista. É uma coisa meio alternada, porque é o passado onde o Visão está vivo, é o presente ali, acho que na época do Endgame, mais ou menos, ou um pouco depois, e o futuro onde vai ter relação com o filme do Doutor Estranho, que só vai sair em 2021. Mas é uma coisa que, se é um universo compartilhado, eles estão pensando muito bem no que vai fazer para não haver pontas soltas. Um vai complementar o outro.
Agora, como a gente está falando de série, a gente vai entrar nas novas três séries que a gente não estava esperando que saísse, que é a She-Hulk,
Foi
a Miss
totalmente
Marvel,
surpresa, né?
e o Moon Knight. Eu, particularmente, já conhecia a She-Hulk e a Miss Marvel eu conheço só de ouvir falar. A She-Hulk eu conheci por causa de eu lembro de um jogo do Facebook. Assim que o Facebook chegou no Brasil, tinha um jogo no Facebook que eu jogava e eu conhecia a She-Hulk. E é uma heroína que eu gosto bastante, assim. Eu fui procurar mais a fundo a origem dela e tal, mas eu só conheço a Miss Marvel de nome. O Moon Knight eu nunca tinha ouvido falar.
Ah, o
Nunca tinha
Moon
ouvido.
Knight, ele é. Acho que ele é mais conhecido assim mesmo.
E a Miss Marvel e o Moon Knight, assim, eles não têm algo parecido, mas a origem deles são diferentes do comum, porque a Miss Marvel tem origem paquistanesa e o Moon Knight tem de origem judaica. Então não são algo que a gente não é algo que a gente vê muito no cinema ou
Não,
séries.
isso é muito bom. É a representação que. que a Marvel está trazendo pro universo deles. Nós vamos ter uma heroína, né? A Miss Marvel, ela é uma adolescente e é uma personagem criada há pouco tempo, se eu não me engano, em 2015, e já se tornou famosa aí. E a origem dela é muçulmana, né? Paquistanesa. Então é uma personagem que vai trazer bastante visibilidade, tanto aí para esse lado, né, regional, quanto para o público feminino, que é um público que a Marvel está apostando cada vez mais agora.
A Moon Knight, ela, a Moon Knight não, a Miss Marvel, ela meio que surgiu como, assim, ela se inspirava na
A Capitã
Carol
Marvel.
Danvers, que é a Capitã Marvel, e ela começa, ela escrevia fanfic sobre os Vingadores, que eu procurei. Aí
É algo
ela
novo também, né? Porque
é
esse lance de fanfic é algo, né, que tá ganhando força cada vez mais aí ao longo dos anos.
aí ela foi atingida por uma nuvem de terrígeno e tornou-se uma
Terrigésia.
inumana. Aí ela ficou presa num casulo e ela teve uma alucinação que ela estava conversando com a Capitã Marvel. Aí depois ela acorda, é como se fosse a Capitã Marvel. Assim, aí ela, ou seja, ela descobriu que os poderes dela era mudança de identidade.
Densidade do. Não, é densidade do corpo.
É a densidade do corpo.
Ela
Aí
consegue
ela
crescer, diminuir e.
mudar a aparência.
É, e a. Como é que é o nome? O metabolismo dela se cura rápido, né? É mais avançado. O que eu tô. Pode falar.
Depois ela cria um uniforme inspirado na Carol Danvers, que é a Capitã Marvel.
Eu tô muito interessado em saber como eles vão abordar esse lance de inumanos, porque era um projeto de filme que não foi para frente, teve a série que foi totalmente
É terrível.
absurda, terrível mesmo, e eles
É
com
tão terrível que
certeza.
eu não consegui ver aquilo.
É, porque com certeza foi jogada para escanteio. Ninguém acha que aquilo ali existiu, né? Finge que não existiu. Mas foi algo abordado em Agents of S.H.I.E.L.D., mas é uma série que eles não aproveitam muito na cronologia do cinema. Então vai ser algo que vai ser rebootado ou vão aproveitar o gancho da série? Vai ser algo que a gente vai ter que esperar para ver.
Falando em Agents of S.H.I.E.L.D., a Agents of S.H.I.E.L.D. surgiu como algo que ia complementar o cinema e que eles estavam falando que num futuro próximo poderia acontecer esse universo compartilhado, né? De aparecer alguma coisa e tal. E a gente sempre via só as consequências, alguns isolados, ou eles comentando, e parece que agora, depois desses 10 anos de cinema da Marvel, que ela precisa expandir, ela viu novas plataformas, ela parece que agora vai crescer. O Agents of S.H.I.E.L.D. começou com um plano muito maior do que era naquela época, não acabou se concretizando, mas agora ela parece que vai se ajustando isso conforme depois desse tempo todo.
É, eles vão começar a pegar o que aconteceu ali. Tanto é que, com o fim, para realmente para dar espaço para essas novas séries que vão chegar, mas eles com certeza devem reaproveitar uma coisa aqui e ali, porque eles viram que foi uma série que precisava de um pouco mais de visibilidade, mas que acabou não acontecendo. Mas eles reconhecem que houve temas abordados ali que dá para eles reaproveitarem, como, por exemplo, foi o caso do Ghost Rider, o Motoqueiro Fantasma, que vai ter uma série nova dele, que vai ser algo mais, como se diz, mais meio, uma pegada meio terror também, mais violenta. E o caso dos LMDs, que são os robôs, que é algo que também vai começar aí a ser especulado com o Nick Fury, talvez, que é algo bem característico dos quadrinhos. Mas já é outro caso que também não está sendo nada confirmado, né?
Aí a gente tem a She-Hulk, que foi apresentada. Nenhuma dessas três séries tem alguém confirmado como papel. As três séries foram só confirmadas que vai ter no catálogo do Disney Plus. A
E
She-Hulk,
sem data de estreia.
e sem data de estreia, também tem isso. Ela é prima do Bruce Banner, ela era uma advogada e ela tem um imbrólogo com gangues, com mafiosos e tal, de um julgamento que teve com o pai dela, alguma coisa assim, de ela ter envolvido com essas gangues. Aí ela acaba sendo essas gangues vão atrás dela, ela acaba sofrendo um
Um atentado, né?
um atentado, ela sofre um tiro e tal, alguma coisa assim de tentar matar ela. Aí você vê, o Bruce Banner ganha poderes através da radiação gama, né, daquela coisa. Ela ganha os poderes dela numa transfusão de sangue e
Do
vira
Bruce
tipo
Banner.
assim. Eu não vi que tinha, não fala assim que assim foi uma transfusão de sangue do Bruce Banner. Fala que ela é prima do Bruce Banner. Ela sofreu esse atentado e depois
Ela se
ela ganha os
torna, né?
poderes de uma transfusão
Ela
de
se torna.
sangue.
Eu acho que é do Bruce Banner, sim, porque, né, por conta dela logo se transformar numa espécie de Hulk, sendo que muito mais evoluída do que ele, né? Porque ela consegue manter a personalidade dela, a inteligência, tanto emocional quanto da personalidade em si.
Ela
Então,
não
é
fica
algo mais
aquele
evoluído do que
monstro.
o próprio Hulk.
Ela não consegue ficar aquele monstro que tem duas personalidades, ela não consegue controlar. Ela, quando se transforma no She-Hulk, ela consegue continuar sendo ela. Apesar de que eu nunca vi ela normal. Sempre quando eu via nos desenhos ou em jogos, alguma coisa assim, ela sempre apareceu como She-Hulk, nunca como Jennifer Walters, que é o nome dela como advogada. Então, eu não sei se vai ter essa coisa de duas personalidades, ela sendo advogada, e o She-Hulk, ela tem o tempo todo She-Hulk, porque eu só vi ela sendo heroína, não na vida dela comum.
É, mas eu acho que pode ser uma série bem promissora, sim, mais uma vez pela força feminina, né, que estão apostando agora, mas é uma personagem que pode crescer tanto quanto o Hulk. Porque, na minha opinião, o Hulk não é tão bem aproveitado assim no universo Marvel, porque ele serve bastante como alívio cômico. Então, ela pode trazer um pouco mais de seriedade e é uma oportunidade da gente estar vendo mais do Hulk nessa série, né?
A
Uma
gente não sabe
possibilidade.
se vai ser algo passado ou futuro, porque agora ele virou o professor Banner, né?
Pois
Então,
é,
o
ainda tem
professor.
isso.
Então, a gente não sabe como é que vai, se vai ser algo antes ou depois de Endgame. E agora a gente entra em Moon Knight, que é o Cavaleiro da Lua, que eu nunca tinha ouvido falar.
Dizem que é o Batman da Marvel, né?
Nem isso eu ouvi. De tanto. Quando falaram assim, Moon Knight, o Cavaleiro da Lua, eu falei, quem é esse herói? Eu nunca ouvi falar.
Parece até
Ele é
um filme à parte, né? Porque, sei lá, não tem
Não.
característica de Marvel.
Ele é um. O nome dele é Mark Spector. E ele era um. Ele, como eu falei, de origem judaica. Ele era um antigo militar. Aí ele decide usar as habilidades dele para. Ele vira um mercenário. E aí a vida dele muda quando ele vai numa missão do Egito e recebe a visita de um deus, Khosh, alguma coisa assim, eu não sei pronunciar o nome de um deus egípcio. Então, aí esse deus egípcio transforma ele no Cavaleiro da Lua, uma espécie de divindade egípcia. Aí eu fico assim, a gente sabe que é quadrinhos e tal, está sendo tudo tirado dos quadrinhos. A gente sabe como quadrinhos é louco e eles vão aproveitar isso no como série, né? Vamos ver como vai se desenvolver isso tudo.
Pois é, a Marvel ela tá apostando agora um pouco nesse lance de deuses, né? Começou lá com Thor, com os deuses nórdicos. Agora os Eternos são um tipo de deuses, e agora tá vindo esse Moon Knight que parece, né, ter essa relação aí com o cósmico, lembrando que eles estão trazendo o pessoal do Quarteto Fantástico futuramente, que também tem esse lado cósmico, e tem um grande vilão aí também que tem esse lado, então pode ser que esteja caminhando aí para uma coisa bem conectada aí.
E os Eternos foram
Desse
criados
lado.
por deuses também, tem um negócio deles também,
Pois
que eles
é, e
alienígenas
são
superior.
considerados, tá sendo uma coisa meio, uma pegada meio cósmica e bem interessante, bem divina, vamos dizer assim.
Porque as coisas de era mais terrena, o máximo que quando aconteceu eram a Terra sendo invadida. E agora a gente vai avançar conforme o tempo foi passando. Teve Guardiões da Galáxia, a Capitã Marvel também é do espaço. Então, a próxima fase, que eu acredito, pelos anúncios, Vai ser tudo cósmico, espacial, não vai ser mais nada Terra, igual teve, foi Vingadores 1, foi Guerra Civil, que foi uma coisa mais isolada. Do filme do Ultron, Age of Ultron, que foi também um robô, mas também dentro da Terra, nada cósmico,
Sim.
e fora da Terra.
Eles estão expandindo cada vez mais o universo.
Agora a gente tem ontem, não sendo da D23, mas a gente teve o anúncio de outra série, não, é um filme dessa vez. Da Netflix, a Netflix.
Falando em expandir, né, universos, temos
Vamos expandir.
continuações um pouco inesperadas, né? Porque
A Netflix,
são filmes que ninguém estava esperando que fosse ter algum tipo de sequência e do nada, durante fora dessa D23, anunciaram aí, pegou todo mundo de surpresa enquanto Marvel e Star Wars estavam sendo anunciados.
A Netflix viu os anúncios, provavelmente, da Disney e não quis ficar para trás, né? Aí ela anunciou um teaser de uma continuação do filme um filme de Breaking Bad. E tem uma. Dali, depois da fuga do Jesse Pinkman, contando como é que foi o que aconteceu depois de Breaking Bad.
Breaking Bad foi uma série, né, que durou cinco
Cinco temporadas.
temporadas, mais ou menos, que era um professor, né, que descobria que estava doente, começa a endividado e começa a vender
Tenta
drogas,
se.
né, produzir drogas para vender, um professor de química, né, para
É,
ele
aí.
conseguir ganhar a vida, né, do jeito que ele, porque como professor não estava dando mais, né.
Aí, eu particularmente já tinha muitos rumores de como se ia ter um filme, se ia ter uma série contando quais seriam os próximos passos. Eu particularmente acho que não precisa, é o que muita gente estava falando, vai ser uma fanfic, aquilo que o outro. Assim, vou manter minhas boas recordações da série da AMC de Breaking Bad. Foram muito boas 5 temporadas, mas não tem muito. Vai ser uma coisa muito pequena, contando o Jesse Pinkman, como ele fugiu. Eu acho que desnecessário, eu acho que não precisava ir, mas você sabe como é que era. A Netflix chegou com um caminhão de dinheiro para o diretor e o cara falou assim: pô, por que não?
Por que não, né?
É, por
É,
que não?
Breaking Bad é uma série muito premiada, que fez muito sucesso aí no, no, na década anterior. E um filme é meio arriscado, assim, pode continuar o legado da série, mas também pode prejudicar um pouco, porque todo mundo sabe que o histórico da Netflix para filmes é um tanto quanto, como se diz, meio desconfiado, né? Porque eles até agora não disseram a que veio essas produções. Foram poucos os filmes que vingaram. Mas é algo que pode ser interessante.
Eles fazem em grande quantidade. Só que fazendo em grande quantidade, nem sempre esse produto vem bom. Então,
Pois
às
é.
vezes, eles pegam 100 séries, vamos supor, 100 séries durante, sei lá, até a metade do meio do ano, mas dessas 100, sei lá, 10 prestam que você fica, meu Deus, essa produção aqui é coisa grande, coisa boa. E tanto é que a gente tem poucas séries que fazem assim, que é o carro-chefe,
Pois
produção
é,
que eles.
e agora cada produção lança, né? Cada Netflix em cada parte do mundo lança a sua própria produção, então fica cada vez mais concorrido.
A HBO também está nesse balaio também de fazer suas produções originais que são muito boas. Então a gente vai ver uma disputa ainda maior de HBO, de Disney entrando, Netflix querendo continuar sua hegemonia, que eu acredito que, sei lá, até 2000, depois que já tiver lançado, tanto no Brasil como no resto do mundo, sei lá, até 2022, 2023, a Disney já passou a Netflix no questão de catálogo e qualidade.
Com certeza. A Disney ela é dona do mundo, praticamente, né? Ela compra o que ela quiser
Só
e com a
aquele gif
qualidade que ela tem.
do Thanos, só que tá com a cara do Mickey Mouse e ele juntando as pedras. Aí tá Fox, tá Marvel, tá Star Wars no lugar das Joias do Infinito.
Sim. Pois é, e agora por último, mas não menos importante, a confirmação do quarto filme de Matrix, né? Que novamente ninguém estava esperando e foram lá e anunciaram com a mesma direção, mesmo roteirista, mesmo elenco. O que que
Assim.
a gente pode esperar de um quarto filme de Matrix que também era desnecessário, aparentemente?
Assim, não tem roteiro, não tem história, não tem nada. As irmãs Wachowski, parece que só a Lana que vai continuar, dirigir e escrever sobre o Matrix 4. A gente tem a volta da Trinity e do Keanu Reeves, que já é um baita. A gente não tem a
Então, os
confirmação.
protagonistas estão voltando.
A gente não tem a confirmação do Morpheus, e a gente nem sabe se vai ter Morpheus. Já tem gente indicando, falando rumor de Michael B. Jordan como Morpheus, que a gente fica, calma aí, gente, acabou de sair, vocês já estão querendo falar em rumor de Morpheus, Michael B. Jordan. A gente não tem muita coisa, basicamente saiu assim, a Warner falou assim, vai ter Matrix 4, a gente tem Keanu Reeves, a Trinity e uma das irmãs, que é a Lana Wachowski. A outra eu não, ela não foi falada. Só isso que eles anunciaram. E a gente sabe que Matrix é uma coisa muito tecnológica, revolucionou a câmera lenta, daquelas cenas de ação, de luta. A gente não sabe como é que ela vai trazer isso agora. Porque naquela época foi uma coisa de explodir a cabeça, a
Pois é,
pílula
Matrix
vermelha, a
mudou o
pílula.
modo de fazer ficção científica há 20 anos atrás, né?
E a gente sabe que o nível de tecnologia que está hoje, que você não precisa. Você pode fazer um filme espetacular, como foi o filme dos Vingadores, dentro de um estúdio. Não precisa sair e fazer
Exatamente.
essas coisas assim. Você pode produzir. E o nível de tecnologia de Matrix pode ser muito bom. Se for bem dirigido, você pode esperar um grande filme vindo por aí. E tem Keanu Reeves, né? Então, pra gente botar o
É,
filme de expectativa lá em
tem
cima.
uma. Essas sequências inesperadas, que é tanto de Breaking Bad quanto de Matrix, elas, eu penso dessa forma. Dado o histórico delas, dos outros filmes anteriores de Matrix e de como a série Breaking Bad é premiada, a gente pode esperar coisas positivas, né? Por se tratar de mesmo elenco, mesma direção, mesmo roteiro, mas também pode vir quebrando todas as expectativas, porque é algo que ninguém queria, porque fechou bonitinho, tudo direitinho. Tipo, dava para seguir em frente, parte para outra. Aí agora só esperando o lançamento para ver, para a gente tirar nossas próprias conclusões de como isso vai ser mostrado, né? Continuado.
É porque a Warner, ela, como a gente sabe, ela é dona da DC. Só que na DC ela não tava acertando nada. Ela tem Shazam e Aquaman que ela acertou. Aí ela tem Harry Potter. Só que acabou Harry Potter, eles quiseram fazer spin-off de Harry Potter botando lá esqueci o nome, Animais Fantásticos. Foi um bom
Que não
filme.
é, que não faz tanto sucesso quanto Harry Potter.
Como em Choque de Cultura eles falam, é Harry Potter sem Harry Potter.
É.
Ou dois com esqueci o nome dele, que faz Piratas do Caribe.
Johnny Depp.
Com Johnny Depp. Foi horroroso aquele filme, é muito ruim, eu não curti. Eu não
Eu
cita
não
nada de
vi.
Harry Potter, é só com o mesmo. Tem um Dumbledore lá, que é mil
É,
vezes menor do que o Dumbledore.
porque são milhares de anos antes de Harry Potter, então
O Dumbledore.
eles só explicam, né, o que acontece em Harry Potter.
Aparece um ator como o Dumbledore. Tem, sei lá, deve ter os seus 30, 40 anos. Aí ele tem, sei lá, 1,80 m. Aí lá no filme do Harry Potter, o Dumbledore, sei lá, tem seus 70, 80 anos. Ele tem quase 2 metros de altura. Ou seja, o Dumbledore, quando vai ficando velho, ele vai crescendo. Eu
É,
fiquei com isso na cabeça.
mas isso aí é magia, a gente não pode questionar as leis da.
Mas voltando para o universo de super-heróis, só que não é mais da Marvel, temos Homem-Aranha. E na D23, ele deixou bem claro qual é o lado dele que ele tá torcendo. E ele entrou lá no painel, falou, aí ele falou pro público: eu te amo 3 mil, porque Em inglês ficou Eu Te Amo 3 mil, em português ficou Eu Te Amo 1.000.000.000 para o público. Ou seja, ele deixou bem claro para quem qual é o lado que ele está torcendo, que é o MCU.
É, o Tom Holland, ele até deixou de seguir a Sony no Instagram, né? Depois do anúncio da saída. Mas acredito que nem tudo está perdido. Porque quem são os maiores prejudicados nisso são os fãs. E a
Isso é.
Sony, ela não vai conseguir sustentar um filme do Homem-Aranha sem estar ligado ao MCU agora, porque o Homem-Aranha vai depender dele. Eles construíram uma história muito coesa com esse personagem agora, com todo o relacionamento dele com Tony Stark. Enfim, eu acredito que eles vão fazer um novo acordo, ou então o Homem-Aranha, só o Homem-Aranha que vai ser beneficiado com o MCU, mas eles não vão deixar de aproveitar, principalmente o Tom Holland, que ele deu uma nova cara pro Peter Parker de um jeito que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield não conseguiram.
Então, o Homem-Aranha 3 é muito ruim. Eles não souberam aproveitar o Andrew Garfield no Homem-Aranha 1 e 2. Apesar de eu gostar dos dois filmes, mas eu sei que tem seus erros. Não são bons filmes, assim, nível Marvel, mas eu gosto dos filmes. A gente tem o Tom Holland, só que a Marvel, ela soube muito bem aproveitar o Homem-Aranha até onde ela podia. Para a fase 4, ela não necessariamente precisa do Homem-Aranha. Ela criou o universo e tal. Mas ela não precisa. Como você falou, quem perde são os fãs que gostaria de ver. Pô, em Guerra Civil, quando a gente vê o Homem-Aranha tirando o escudo do Capitão América, aquilo foi absurdo quando a gente viu pela primeira vez. E é legal ver. O Homem-Aranha já é um baita personagem. Junto com os outros heróis, é melhor ainda. Fica uma coisa que a gente curte bastante no cinema.
E o mais legal é pegando um ator jovem como o Tom Holland e ver ele crescendo junto com o
Sim.
personagem. Porque é um Homem-Aranha no ensino médio. Então, daqui uns 5 anos, é um Homem-Aranha saindo da faculdade. Um Homem-Aranha realmente um homem, se tornando adulto. Então, mesmo que ele não seja aproveitado agora, vai ser interessante ver ele daqui a 5, 10 anos. E principalmente se for com o mesmo ator, porque vai mostrar toda a evolução, tanto do ator quanto do personagem. E, mais uma vez, quem sai ganhando somos nós, né?
É isso aí. Aí, na questão do contrato, não sei se foi a Deadline ou a Variety que soltou, falando que não, que a Sony e a Marvel não tinha chegado a um acordo. Aí, depois de um tempo, a Sony solta um comunicado falando que a principal fator que não fez eles fecharem foi não sei se foi na nota falando se foi o Kevin Feige ou foi a Marvel. No contrato inicial, que esteve os dois filmes, o Homecoming e o Far From Home, é que a Marvel ela não comprou os direitos, ela comprou sim, foi por empréstimo. Então, me empresta Homem-Aranha por dois. Por três filmes e meio que ele aparece em Guerra Civil. Por três filmes e meio, a gente banca tudo que tem que fazer, contratação de elenco, tudo que para fazer os filmes, a gente banca.
E depois
Isso
ele devolve.
depois eu devolvo, mas eu fico 5% da bilheteria. Aí, nesse novo contrato que eles sentaram para negociar, a Marvel falou assim: agora, continua a mesma coisa, só que fica 50-50. Aí a Sony falou assim: não, eu quero. Quero que vocês continuassem o mesmo contrato de 5% e a gente continua emprestando. Só que a Marvel quer 50%, não mais 5% de bilheteria. Ou seja, a Marvel foi muito ousada de 5% para 50%.
Pois
Assim. E a gente também tem que ver porque a Marvel comprou a Fox. Ou seja, tem os boletos dela para pagar, porque
é.
a
A
compra foi
Disney, né?
absurda. É, a Disney, no caso, a Disney comprou. Então. Tá, esse imbróglio eu acho que vai ser. Eu não acredito que ele vai
A
voltar para
Disney é
Sony.
abusada, né?
Mas pô, ela tem
Mas
metade
ela
do.
pode ser abusada.
Ela pode ser abusada, né? Então.
E mais uma vez o capitalismo destruindo o povo. Porque quem sai perdendo é a gente. E é importante ressaltar que a Sony, ela perdeu. Perdeu não, mas ela vem perdendo acionistas porque estavam investindo principalmente em produções do Homem-Aranha por conta dessa parceria com a Marvel, né? E depois que esse contrato foi encerrado, as ações deles vêm caindo um pouco. Então é algo que está preocupando eles e com certeza vai fazer eles repensarem quanto a essa junção, né? Novamente.
A Sony teve três filmes com Tobey Maguire, teve dois filmes com Andrew Garfield, ou seja, teve cinco filmes do Homem-Aranha. Não aproveitou. A maior bilheteria do Homem-Aranha foi em Far From Home, com a Marvel. Ou seja, a Sony não soube aproveitar o Homem-Aranha. Ela emprestou porque não estava sendo usado, porque já tinha desgastado a imagem do Homem-Aranha. Aí a Marvel foi lá, reformulou, transformou, botou um novo Homem-Aranha. E agora e ela está recebendo só os lucros, só os lucros. Ou seja, a Marvel pensou assim também. Pô, eu já peguei o seu herói, que em 5 filmes você não conseguiu melhorar. Em 3 filmes e meio, eu mudei, ainda no último filme, foi a maior bilheteria do Homem-Aranha no cinema, e eu quero também lucrar com isso, não quero ficar só com 5% da bilheteria. Aí,
pois
deve ser por isso que eles aumentaram o percentual deles.
Porque eles, em 3 filmes, fizeram o que a Sony não fez em 5.
É.
Ou seja, é justificável esse pensamento deles, né? Mas vamos ver aí o que, que eles vão fazer, né? Exatamente.
Bom, galera, acho que a gente falou das novidades que surgiram na sexta, no sábado.
Foram
novidades,
muitas, né?
É, do final de semana. A gente tá chegando no fim do nosso podcast. Deixar a nossa rede social no Twitter, cavaleiros_apo, que é onde a gente tem... É onde a gente solta os episódios, fala sobre as novidades, que tudo que a gente falou aqui saiu lá no nosso perfil no Twitter. Então siga lá a gente.
Pois é. E é isso aí, galera. A gente vai continuar produzindo esses conteúdos. Prometemos que agora com mais frequência, porque tem surgido muita novidade boa aí nos últimos dias, principalmente sobre Disney e Marvel. E então vamos tentando entregar no máximo de novidades aí produtivas para vocês.
É, a gente vai. Não estamos prometendo, porque a gente já tentou prometer e não cumpriu, mas nosso planejamento aqui, a gente já tem umas pautas prontas, já algo que não fique tão datado e tal, mas a gente tem algumas coisas planejadas e em breve vai sair mais conteúdo, então fique por dentro aí.
A gente vai tentar.
É, a gente vai tentar, não vamos prometer, vamos tentar. Que a gente também tem outras coisas para fazer, então é complicado. Mas a gente segue com o nosso pensamento aqui, porque é algo prazeroso para a gente fazer, algo que tranquilo, não tem problema, mas tem outras coisas também.
Pois é, e a gente agradece o retorno de vocês, principalmente no Twitter, que vem crescendo aí nos últimos dias, com essas novidades. Então, podendo seguir lá, como é mesmo, Vitor?
É,
só para reforçar.
Cavaleiros_apo.
Então é isso aí, galera. Um abraço aí a todo mundo. Até a próxima.